pau piruta.
Yahoo! Everybody thinks I'm crazy. Yes, sirree, that's me. That's what I'm cracked up to be. I chop a hole in every tree. Knock on wood. Oh, well, knock on wood. So I'm crazy. So what can I do? So are you.
Ei, cara, corta essa zoeira.
Eu acho que esse cara é louco. Ele é mesmo um biruta.
Ei, vem ligar, o que que é? Ele tá pirado mesmo. Você tá absolutamente certo. Um cara desse tem que estar trancado.
Este cara tá pirado de vez. Falou disso.
A quem se refere? A quem?
Nós achamos que você é louco e que tem os parafusos soltos.
Sou Jackson Vasconcelos e esse é meu canal de voz para uma conversa semanal com vocês. Começo agradecendo bastante a audiência. O nosso assunto hoje, o meu assunto hoje com vocês, é o comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Eu fico aqui imaginando, às vezes, paro para pensar um pouco, fico assim, como é que pode, né? Um político que no campo da racionalidade jamais, jamais conseguiria ser presidente da República. Jair Bolsonaro foi deputado federal várias vezes, todas as vezes foi deputado federal, com exceção de uma vez, ali numa faixa de votos de 100 mil votos, o que não daria a ele, daria, deu a ele a projeção de bem votado, mas não daria a ele a projeção de ser candidato a sequer governador do Estado. Numa eleição fez 400 e poucos mil votos, aí ele vai numa onda, né, numa corrente favorável, os ventos batem favorável ao discurso que ele defende, e razão daquilo que ele defende, algumas pessoas se juntam, né, em sintonia, entram na, em sintonia com ele, e ele abre uma caminhada rumo à presidência da República. Se elege presidente da República, e volto a dizer, numa situação em que a racionalidade não seria capaz de prever. Mas se elege com uma qualidade adicional, que faltou a muitos presidentes do Brasil, talvez a quase todos eles. Ele se elege por um partido, esse partido, em razão desse vento favorável que o Jair Bolsonaro fez ventar, elege mais de 50 deputados federais, um bom número de senadores, só pelo partido, só pelo PSL, Partido do Presidente. Fora os deputados federais e senadores eleitos em sintonia com o Jair Bolsonaro, na onda dele. O caso, por exemplo, no Rio de Janeiro, senador Haroldo de Oliveira. Numa outra situação, ele não seria eleito senador. O que, que foi no campo da racionalidade política também não era admissível, não se previa a eleição do deputado Haroldo de Oliveira como senador da República. Então tudo isso caminhou no sentido favorável. Houve uma conspiração a favor da eleição de Jair Bolsonaro e mais, uma conspiração a favor do governo dele, porque ele passou a ter no Congresso Nacional um grupo de pessoas, um grupo expressivo de pessoas que faziam, capazes de fazer todas as vontades dele. Fosse o que fosse, que ele comandasse ou que ele enviasse para o Congresso Nacional, sem sombra de dúvida seria aprovado. Mas ele não sossegou enquanto ele não dissolveu essa possível maioria, nessa provável maioria que ele tinha no Congresso Nacional. Tantas fez e tantas deixou de fazer, findou comprando uma briga com o partido, rachou esse partido, então aliados que vieram com ele passaram a ser adversários e ele passou a ter dificuldade de caminhar dentro do Congresso Nacional. Jair Bolsonaro escolheu um bom ministério. Ele selecionou, é melhor dizer do que escolheu, ele selecionou bons ministros. Por quê? Porque são ministros que vieram na onda favorável dele. Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, veio na onda favorável do Bolsonaro, entrou em sintonia com ele. Né? Paulo Guedes entrou em sintonia com ele. Mandetta entrou em sintonia com ele. O Tarcísio entrou em sintonia com ele. São pessoas que ele selecionou entre aquelas pessoas que entraram na sintonia quase irracional no campo político do Jair Bolsonaro. E, no entanto, ele volta e meia, constantemente quase, ele cria problemas e atritos com esses ministros que entraram em sintonia com ele. Se você pegar e voltar aqui nas notícias, na história, etc., você vai ver quantas vezes o presidente Jair Bolsonaro criou problemas para esses ministros que são ministros de primeira linha. Jair Bolsonaro tem um ministério completamente diferente que o Brasil viveu nos últimos anos, sem as composições, sem os compromissos partidários, sem o compromisso com o financiamento de campanha que levou à corrupção, nada disso. Ele escolheu um belo ministério, mas entra em linha de atrito totalmente, sempre que esses ministros começam a brilhar. E é curioso isso. O ministro que brilha é o ministro que passa a ter problemas com o presidente da República. Caso agora presente do ministro Mandetta, que vem assumindo, você olha para a fisionomia do ministro, ele está envelhecendo, ele está quebrado com esse processo todo que o Brasil está vivendo em torno da coronavírus. Imagina a cabeça do Paulo Guedes, um ministro que já tinha convicção de que o país estava caminhando do ponto de vista correto na economia. Como é que a cabeça desse cara deve estar hoje para tentar fazer com que o Brasil sobreviva a tudo isso? E, no entanto, o presidente da República, que deveria ser o líder desse processo, ele só cria problemas. Ele só cria confusão. E aí eu fico me perguntando por que é assim, né? O que que leva o presidente a agir assim? Quem é, qual é a, que personalidade tem uma pessoa que pega todas as oportunidades, aí eu entro no campo da estratégia, que é meu campo de atuação, todas as oportunidades ele transforma em ameaças. Ele faz uma estratégia negativa. Tudo que vem de bom na mão do Jair Bolsonaro, ele transforma em ameaças. Tem sido assim. E aí eu fui à carta deixada pelo ministro Gustavo Bebiano, né, que a carta que ele escreveu quando saiu do ministério, quando foi demitido do ministério. E quem reler essa carta, ele fala ali, ele apela para a questão de consciência do presidente. É uma carta bem escrita, bem formulada, mas sinceramente confusa ou maldosa, porque é uma carta que coloca todo o peso dos problemas que o presidente cria em cima do filho Carlos Bolsonaro. E ao mesmo tempo, é uma carta, eu poderia dizer, até esquizofrênica, ao mesmo tempo traz esses problemas todos para o próprio presidente, quando diz que o presidente é o causador dos distúrbios mentais e emocionais e afetivos de Carlos Bolsonaro. O ex-ministro Gustavo Bebiano, que morreu muito cedo, né, eu sempre digo que ele foi assassinado pelo rancor, porque ele, muito embora aconselhasse o presidente a não ter rancor, foi isso que ele alimentou durante todo o tempo. Quem acompanhou o ministro Gustavo Bebiano, depois que ele saiu do ministério, era um poço de rancor absurdo contra o Carlos Bolsonaro e contra o Jair Bolsonaro. Ele foi assassinado pelo rancor. O que o ministro Gustavo Bebiano sinalizou nessa carta é que nós temos um presidente insano, completamente desequilibrado do ponto de vista mental. Por isso ele age da forma que age. Eu prefiro acreditar que isso seja fruto muito mais de uma angústia pessoal, uma dificuldade enorme de conviver com as pessoas que brilham em torno dele. Jair Bolsonaro não admite, e é fácil ver isso, ele não admite que ninguém tenha brilho. Ele não consegue entender que quando o governo brilha, quando o ministro Mandetta dá conta do recado, quando o ministro Paulo Guedes briga para as coisas darem certo, quando o ministro do Tarcísio briga para que as coisas da infraestrutura funcionem, quando a ministra Tereza na agricultura faz quase milagres, tudo isso representa o governo dele, Jair Bolsonaro. É o fato dele ter feito a seleção correta e o fato dele ser o grande líder de um processo em que o povo caminha com ele. Só que toda essa turma que entrou em sintonia com ele, e aí sim, entrou em sintonia pelo campo da racionalidade, começa a entender que o líder está maluco, completamente alucinado. Perdeu a capacidade de raciocinar sem ódio, sem emoção, sem o fígado. É isso que o presidente demonstra. Como é que o Brasil vai caminhar nessa situação? Até onde o Brasil vai? E muito embora, e aí eu não falo sobre a imprensa, porque a imprensa está cumprindo o papel que sempre cumpriu, né, de destruir os governos, esse é o papel que a imprensa cumpre, né, não vou nem falar da imprensa, mas por onde o Brasil caminha? Para onde vai o Brasil? Aí também é uma questão que eu sempre levanto, é uma interrogação imensa que tem na minha cabeça, que vivo da política esses anos todos. Eu olho para trás e vejo a eleição de Jânio Quadros. Eu era garoto, eu tinha 7 anos de idade. O Jânio foi a grande esperança da população brasileira. Ele teve uma votação inédita para presidente da República. Mas era um louco. O sujeito não tinha capacidade de conviver com as pessoas. Apesar de toda a trajetória política dele, meteórica, que ele veio de vereador em São Paulo, a presidente da República, numa velocidade estúpida, ele chegou lá completamente despreparado para conviver com aquele ambiente. Ele não conseguia. Tudo incomodava. A vaidade estúpida do Jânio Quadros fazia com que ele não compreendesse o papel dele e o papel que a população teve na vida dele quando colocou sobre ele, sobre os ombros dele, a maior votação da história. Aí a gente atravessa, por conta dessa atitude maluca do Jânio Quadros, nós findamos entrando num período da ditadura militar. O processo começou, o processo teve aceleração ali. Processo que já havia sido iniciado lá na eleição do Juscelino Kubitschek, quando não quiseram dar posse a ele, tomou posse quase no peito. Esse processo iniciado ali ganhou aceleração com a renúncia de Jânio. E nós entramos, depois da maior fake news política que o Brasil produziu, que foi declararem vaga a presidência da República, porque o presidente estava no exterior, sem autorização do Congresso, quando o presidente estava, sim, na fazenda dele, no Rio Grande do Sul. Depois dessa fake news, nós entramos no regime militar e passamos um tempo enorme, né, sob a batuta da ditadura. Muita gente lutando, muita gente pressionando para que a gente conseguisse sair desse processo. Né? Até que conseguimos. Conseguimos de uma forma composta, por composição, por acordos e tal, aceitando a regra do jogo para mudar o jogo. O Brasil viu a eleição de Tancredo Neves, que morre em seguida, e entrega o Brasil, né, em razão das composições dos acordos, entrega o Brasil na mão de um elemento que sempre defendeu a ditadura militar, sempre foi alinhado com ela. Mesmo assim, Sarney consegue fazer dar um passo importantíssimo na política, zero na economia, que foi manter a abertura política, a democracia, levar o Brasil para uma nova Constituição, conseguiu conduzir esse processo. E aí nós elegemos, depois de ir para as ruas, pedir o direito de voltar a eleger o presidente, nós elegemos um presidente da República, um jovem, com todas as condições para fazer um excelente governo. Um homem que teve a liberdade absoluta de compor o ministério que ele bem entendesse, da forma que ele quisesse. Ele teve tanta força que ele foi capaz de sumir com o dinheiro de todo mundo e manter a popularidade, porque a população acreditava no cara. Só que o cara era maluco, completamente louco. Ele não tinha, tinha parafuso de menos na cabeça. E aí foi muito fácil a esquerda empurrar sobre ele uma série de denúncias, porque ele já tinha o perfil complicado, e ele findou perdendo a presidência da República. Primeiro presidente eleito diretamente. Depois dele, Itamar Franco assume, a gente entra no... acaba com a inflação, entramos com Fernando Henrique, que teve um monte de dificuldade para governar, e entramos depois, Fernando Henrique, por pura vaidade, abandona o candidato dele, José Serra, à própria sorte, fim do Lula ganhando a eleição, nós entramos no governo do Lula, por vaidade, aponta o dedo na direção da Dilma Rousseff, que a gente viu depois que a Maria louca, completamente louca, alucinada, e a Dilma leva o Brasil para uma crise econômica monumental e é empichada, é afastada da presidência da República. Assume Michel Temer, que de certa forma tinha mais equilíbrio do que ela, e entrou desesperado para aprovar reformas, porque ele pegou um país completamente destruído, destroçado. Aí entra a imprensa e a oposição que perdeu a eleição, entra a imprensa e começa a bater duro para derrubar o Michel Temer e dane-se o Brasil. Pouco importa. Michel Temer avança com a reforma trabalhista e para por ali, não consegue avançar mais. E depois dele vem Jair Bolsonaro, que a gente acredita e começou a acreditar que seria a grande caminhada agora, era a saída da esquerda para a direita, era o Brasil apostando no setor privado, o Brasil apostando num Estado mais eficiente, o Brasil apostando num Estado mais... um Estado que conseguisse entender que a sociedade brasileira é conservadora. Tudo isso foi feito. E aí a gente descobre que, novamente, a gente tem um maluco presidindo o Brasil. Podem jogar sobre o colo do filho Carlos Bolsonaro o que quiserem. E é verdade, é bem verdade que toda vez que o filho se aproxima dele, a crise aumenta. Há uma crise adicional. Mas se alguém responsável por esse processo é o próprio presidente da República, que tudo leva a crer que está como pica-pau biruta, que foi o início da minha conversa com vocês. Tomara Deus que a gente no Brasil ache um caminho melhor. A estratégia diz que é o momento agora de construir um novo caminho. A estratégia agora manda que a gente avalie o cenário que vai sair daí e quais são todas as oportunidades que a gente tem para sanear as ameaças que o Brasil está tendo. Tomara que a gente consiga visualizar isso, né? E tomara que a gente consiga se convencer definitivamente, aí é o meu encerramento, que o Brasil não pode sobreviver e não consegue sobreviver nesse sistema híbrido de governo, que não é nem parlamentarista, nem presidencialista, é coisa alguma. É uma grande anarquia que a gente tem no Brasil. Ou o Brasil... deveria caminhar para o parlamentarismo definitivamente e organizar o seu sistema por esse caminho, com eleições distritais, etc. É uma oportunidade grande que se tem agora. Ou definitivamente com um presidencialismo diferente, onde não houvesse coincidência de mandato entre o presidente da República e os membros do Congresso Nacional, para que a gente conseguisse ter um mínimo de governabilidade no Brasil. Fora isso, a gente vai continuar vivendo esses impulsos de esperança, como foi com Tancredo, como foi com Collor, como foi com Lula e como foi agora com Jair Bolsonaro, e logo depois caímos no desespero, na desesperança, na angústia. Ok? Tomara a Deus que o Brasil ache o seu caminho. Até a próxima, gente. Obrigado.